é da sua conta. Com o personal financeiro, Leandro Trajano.
Leandro Trajano chegando para falar sobre dinheiro e sobre aquelas dúvidas que surgem, né, na nossa vida. Porque o dinheiro não é muito, né, gente? Então a gente sempre tem dúvidas do que fazer. Então, Leandro Trajano, nosso personal financeiro, chegando com um assunto que é da nossa conta. Boa tarde, Trajano.
Boa tarde, doutora Rogério. Boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. E é assim, é da sua conta e da minha conta. Eu não tenho dúvida que é da conta de todo mundo que está escutando a gente, né?
Exatamente, Leandro. E tem uma dúvida que vira e mexe. A gente conversa aqui no Rádio Livre, mas eu vou ter que falar com você porque ela sempre chega, sempre está nas rodas de conversa. Ter a casa própria, a gente sabe que é o sonho da maioria dos brasileiros. Mas... Sim. Tem muita gente que quando está juntando dinheirinho fica pensando assim, poxa, será mesmo que é vantagem financiar uma casa? Ou é melhor pegar esse dinheiro e investir e aí ficar pagando aluguel? Leandro Trajano, pelo amor de Deus, responda essa dúvida tão frequente, não só aqui entre os nossos ouvintes, mas internautas, muita gente se faz essa pergunta. Vale realmente a pena financiar um imóvel?
Verdade, é, olha, depende do perfil, do objetivo, do momento de vida da pessoa. Para todo mundo, ter a sua casa, né? Primeiro, a realização é o maior sonho da maior parte dos brasileiros. Tá, em pesquisas diversas, eu não vou lembrar a fonte agora, mas é fácil você jogar até no Google, você vai ver. O maior sonho dos brasileiros qual é? A realização de ter a casa própria. E é engraçado que muita gente, modo de falar, né? Abre o champanhe, ou seja, comemora, quando está entrada na casa, assina o financiamento e conseguiu comprar ali a casa. Só que na prática não comprou. Se assinou um contrato de dívida que vai perdurar aí 20, 25, 30, 35 anos. Na verdade, esse é o tempo do contrato. Mas ninguém é penalizado, ninguém precisa pagar nesse tempo. Aí é um outro ponto que a gente pode explorar, mas há formas de amortizar, ou seja, de reduzir o saldo devedor, se a pessoa conseguir se organizar e acelerar mais o pagamento. Então a vantagem não é só que você pague muito menos tempo, a vantagem é que você gasta muito menos dinheiro. Então vamos lá, pontuando, ter a casa própria, sonho da maioria dos brasileiros, e sem dúvida é um baita peso que sai das costas. Porque no final do dia, na reta longa das nossas vidas, você tem a tranquilidade que você tem a casa própria, e sobretudo quando você quita ela, te dá uma tranquilidade até que se algo acontecer, você já tem sua casinha, ou você pode até se desfazer dela, e aí sim partir para uma menor ou para um aluguel, se você precisar se reestruturar financeiramente. Agora, é verdade, Anne, que há momentos que talvez não seja prioridade. Um casal muito jovem, está se estabelecendo na vida profissional, optou por fazer uma festinha de casamento, que qualquer festinha, a grana não é pouca, ainda está ajudando ali a família, e meio a tudo isso, ainda quer comprar a casa, ou seja, se endividar com isso, precisa ter cuidado. Talvez no começo da trajetória, fazer o aluguel enquanto se organiza para dar uma entrada maior é um caminho. Né? Agora, viver a vida toda de aluguel, realmente merece muita reflexão. Há pessoas que vão por essa estratégia, mas só sou algo muito bem pensado e estruturado. Né? Mas deixa eu te ouvir um pouco.
Aí vamos para o financiamento, porque no financiamento, que é o caminho que muita gente vai mesmo por causa do sonho de ter a casa própria, e é tranquilidade, porque o que a gente escuta é assim, eu estou pagando, sim, até muitas vezes uma parcela maior do que o aluguel, mas eu estou pagando algo que é meu. Tem gente que paga uma parcela maior, tem gente que paga uma parcela menor do que o aluguel, enfim. Mas a gente sabe que os financiamentos têm muitos juros. Juros muitas vezes são altos. Tem como negociar?
Olha, tem sim, tem de diferentes formas. Por exemplo, uma pessoa que financiou o imóvel no passado, por exemplo, a parte do ano retrasado, pegou uma taxa Selic bastante alta. Qual é a referência que isso tem? Taxa Selic é a referência, é a taxa referencial de juros que a gente tem, a taxa básica. Então, quando ela está muito alta, é dizer que o custo do dinheiro está alto. E quem financiou um imóvel, financiou no momento de taxa mais alta. Isso quer dizer que vai pagar muito mais caro pelo imóvel. Então, como é que você pode renegociar? Não tem muita margem para renegociar no momento que você financiou, que a taxa básica de juros é igual para todos. Um banco pode fazer uma taxa menor que a outra. Então, primeiro ponto de atenção. É a razão pela qual você deve observar como não só o seu banco que você é cliente está financiando para você. Você pode olhar também outros bancos, como eu sempre digo aqui, Ana, por mais que você não seja cliente do banco, ele tem interesse de que você passe a ser. Então, de repente, o banco que você não é cliente está te oferecendo umas condições melhores para comprar um imóvel. Então, esse é o primeiro ponto de negociação. E a outra é o de renegociação. Uma vez que a taxa Selic cai, que é a expectativa que a gente tem, que ela venha caindo nos próximos meses e anos, você pode ver que ela está bastante favorável para que você chegue para a instituição financeira que você financiou e que peça para ter uma revisão da taxa. Ou você pode fazer a portabilidade do seu financiamento para outra instituição financeira. Isso faz uma baita diferença, que você paga mês a mês, ano a ano, e no decorrer dessa década ou décadas que tem para frente. Por mais que, só para virar a página, que a dívida de financiamento não seja uma dívida ruim. A dívida ruim é aquela que eu gastei muito no cartão de crédito e não tenho dinheiro para pagar. Tive que pagar um tratamento de saúde dos meus pais, não tenho reserva, estou sem dinheiro, vou ter que pegar um empréstimo. Quando a gente compra um carro, uma casa, uma moto, porque a gente sente que está num bom momento, quer melhorar de vida, é porque a gente acredita que tem saúde financeira para isso. Então, a dívida que a gente costuma dizer que é uma dívida boa, é a pessoa que está se endividando para crescer. É a dor do crescimento, digamos, né?
É, a gente tem que pensar muito nessas dívidas, viu? A dívida pode ser boa, mas a gente tem que pensar direitinho, né? E a casa realmente é algo que fica. Agora, Leandro, e para quem vive de aluguel, que não conseguiu, né, financiar a casa própria, que ainda está querendo esse financiamento, mas está pagando aluguel. Então, o que essa pessoa pode fazer? Qual caminho ela deve seguir, assim, para poder conseguir mais na frente, né, o planejamento dela mais na frente, conseguir comprar o seu cantinho?
É, o que é interessante, Anny, quem está de aluguel, por exemplo, se mora num condomínio, num edifício, um condomínio de casa, o que for, tem algumas taxas que não são suas. Surgiu uma taxa extra por uma infiltração, um vazamento que teve no prédio, uma reforma de fachada, uma demanda qualquer. Quem mora no condomínio sabe que eventualmente surgem taxas extras. Se você mora de aluguel, você não vai ter essa surpresa, porque a taxa extra, normalmente, né, por padrão, aí por tudo, ela é do proprietário. É, querendo ou não, financiar também é uma forma de aluguel. Financeiramente falando, você pegou um aluguel do dinheiro que você não tinha. Você comprou um apartamento de 200 mil, você só tinha 30. Você teve que pegar emprestado 170 mil. Então, os juros que você está pagando é um aluguel do dinheiro que você pegou com o banco para dizer para o dono da casa: ó, está aqui, comprei sua casa. Aí o dono da casa sai, o dono do imóvel sai com o dinheiro todo e você passa a dever ao banco. Então, aquele dinheiro que você deu lá para o dono, ele estava alugado, você está pagando aos poucos. É uma forma da gente pensar. Né? Aí, só para responder a sua pergunta de forma agora mais cirúrgica, quem está no aluguel tem que pensar o seguinte: se eu hoje morasse aqui, nesse mesmo lugar, ou o lugar que eu penso em morar, qual seria o meu custo médio mensal, aproximadamente? Eu teria que pagar uma parcela de financiamento de aproximadamente tanto. Um condomínio já está embutido, não está aqui, seria tanto. Tem muita taxa extra, quando eu estou pensando para ir, como seria. E quanto ao IPTU? Aonde é que eu quero chegar com isso? Você tem que ver se os números dessa casa própria que você pensa em ter cabem no seu orçamento. E se não couber, não quer dizer que você não pode ter casa própria. Talvez você precise para um lugar um pouco menor, para um outro bairro diferente, em vez de procurar um lugar novo, um lugar um pouco mais antigo, que talvez tenha um preço menor, né? Todo mundo tem a condição, a possibilidade da casa, não é fácil, mas existem possibilidades de leilão, existem os programas sociais, entre outras possibilidades, que se organizando dá sim. Mas o grande desafio é se organizar. E repito, né, a casa própria é o sonho de todos, mas nem sempre todos estão no momento de entrar no trilho desse sonho. Uma pessoa que já está com outras dívidas, uma pessoa que a saúde financeira não vai conseguir encaixar ali a parcela, mais o IPTU e mais uma possível taxa extra, talvez o aluguel para começar seja razoável. Na vida, muitas vezes, a gente começa como estagiário, buscando galgar, né? Buscando alçar voos maiores. Então, da casa própria, não deve se desistir, não deve sair de seu sonho. Mas é importantíssimo que se assuma essa dívida de longo prazo, de forma que ela caiba no orçamento com tranquilidade e que seja algo prazeroso. Afinal, a gente está falando da construção de um sonho, né?
Exatamente. E é um sonho que é para a vida toda, né? Não é uma coisa assim momentânea, não. A casa, a gente está falando de um lugar que você vai viver para a vida inteira. É diferente de um carro, de que você troca, de uma moto. Então, é assim, é realmente um sonho muito sólido, né? É isso.
Verdade.
Então, por isso, pense direitinho.
Daria para a gente falar horas, daria para ficar no consultório. Fica aí a sugestão, quem sabe, sobre o tema. Porque, de fato, a gente está falando de saúde também. Saúde financeira, saúde emocional, afinal, muita gente se afeta por isso, né? E o tema é muito amplo. Aqui a gente pincelou um pouco, Anny, e seguramente muitos que escutaram a gente agora tiveram alguns insights, reflexões, né? E só para fechar com mais uma dica, que eu já falei aqui antes, mas vale repetir, está pensando em alugar um imóvel, sobretudo em comprar, faz uma coisa que eu nunca escuto ninguém dar a dica. Tenta pedir lá no condomínio para quem está querendo vender ou para o corretor as três últimas ou quatro últimas atas de condomínio. Porque aí você vai saber o que é aqueles condôminos, o que é que os moradores, a comunidade que você vai morar está discutindo, o que é prioridade, o que é que não é, o que é que está em evidência lá. Isso vai te ajudar a tomar a decisão se você quer se inserir naquele contexto também ou não. Raramente a gente vê essa dica, mas eu acho que ela é preciosa para que não se caia de paraquedas e quando vê, tem várias surpresinhas que não eram esperadas.
Exatamente. Leandro Trajano, nosso personal financeiro, muito obrigada por conversar com a gente em mais uma Da Sua Conta. A gente perdeu o contato aqui com o Leandro, mas toda terça-feira ele está com a gente com um assunto que é da sua conta aqui no Rádio Livre.